Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo. Capítulo 31. A Glória do Rei da Justiça e Rei da Paz. Tópico, B. O aspecto da justiça e da paz no nível individual e coletivo. Considerando que a base ou o fundamento dos temas da justiça e da paz de Deus em Cristo já foram amplamente abordados nos estudos sobre o Evangelho da Justiça de Deus e o sobre o Evangelho da Paz, não gostaríamos de tratá-los pormenorizadamente neste ponto, onde o nosso foco está mais voltado a evidenciar mais enfaticamente o que a glória de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, nos oferece não somente como o nosso sumo sacerdote eterno e perfeito, mas também como um rei que é perfeitamente fundamentado na justiça e na paz de Deus. Entretanto, nos estudos referenciados no parágrafo anterior, há algumas ênfases sobre a justiça e a paz de Deus que não foram abordadas neles, visto que, em certo sentido, necessitavam também ser precedidos de uma maior compreensão da condição ora abordada de Cristo ser o Rei eterno e responsável diante de Deus para que todas as coisas estejam em funcionamento segundo a justiça do trono do Senhor. Se, por um lado, Cristo veio em carne ao mundo para andar em plena justiça para poder fazer uma provisão perfeita e justa para a salvação de todos os escravizados ao pecado e à lei do sacerdócio da ordem de Arão, por outro lado, depois de ressurreto, o Pai Celestial manifestou a Cristo também como o Rei Eterno da Justiça e da Paz, junto ao seu trono celestial. E isto, para que a realização e a sustentação da salvação de cada indivíduo possa igualmente ser feita em plena justiça diante de Deus como diante de todo o mundo, para que ninguém, jamais, possa questionar a retidão da salvação de Deus e aquilo que o Senhor ainda faz e fará em prol daqueles que são salvos. O fato de Cristo não estar intervindo no mundo da maneira como muitas pessoas gostariam nas suas limitadas percepções, não significa que ele não esteja em pleno exercício da sua posição de Rei da Justiça e Rei da Paz. Sem o governo de Deus e se não fosse a presença de Cristo reinando sobre tudo, o mundo já teria entrado em colapso, ainda que, às vezes, possa parecer aos seres humanos que Cristo tarde a intervir. Durante os vários capítulos que têm composto este estudo até o presente ponto, procuramos abordar o aspecto de Cristo ser a dádiva de Deus para a salvação, vida e instrução de cada indivíduo que nele crê e que o invoca como Senhor. A salvação de Deus é oferecida a todas as pessoas, sem distinção. Entretanto, ao mesmo tempo, ela pode ser aceita individualmente no coração por uma pessoa ainda que ninguém ao redor a receba conjuntamente com ela, mostrando que Cristo tem pleno compromisso em salvar a todo e qualquer um que clamar a Ele como Senhor para também receber esta salvação. Uma vez que o Senhor Jesus Cristo fez um perfeito sacrifício eterno para a redenção de todos, Ele também pode perfeitamente salvar a todos aqueles que se achegam a Deus através dele, ainda que outros ao redor dos que vão sendo salvos não queiram a Cristo como Senhor em suas vidas ou ainda não inclinaram o coração a esta escolha. Hebreus 7, 25. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Entretanto, na medida em que a salvação de uma pessoa vai sendo vivenciada e expressa nas mais diversas áreas da sua vida, entendemos que se faz necessário saber que a salvação que o Senhor estende a uma pessoa também acabará tendo reflexos na vida coletiva em que esta pessoa está inserida. Assim, por sua vez, o aspecto de uma pessoa viver em um ambiente coletivo faz com que o Senhor Jesus também precise ser, ao mesmo tempo, um sumo sacerdote eterno e poderoso para receber e ouvir cada indivíduo nos seus mais diversos clamores pessoais, bem como um Senhor que sabe ponderar o atendimento ou as respostas a cada indivíduo naquilo que estiver de acordo com a justiça e a retidão de Deus para com as demais pessoas e para com os demais aspectos que sustêm o universo. Quando pensamos na vida prática na Terra, sabemos que, em muitos aspectos, a vida também tem inevitavelmente um lado coletivo. E tudo o que é coletivo entre os seres humanos, apresenta o risco de injustiças, contendas, desavenças, opiniões divergentes, e muitas coisas que as pessoas sabem muito bem que acontecem. Na coletividade, nem todos têm ao Senhor Jesus como seu eterno sumo sacerdote. Similarmente, aqueles que têm a Cristo como Senhor também nem sempre estão em comunhão com Ele e, por isso, nem sempre agem de acordo com a vontade de Deus. Sem a direção do Senhor, as pessoas fazem as obras de acordo com a vontade da carne, o que, por sua vez, acarreta em consequências não harmonizadas com Deus e nem com o próximo. Paulo nos informa que essas obras da carne não são um segredo desconhecido que não possa ser entendido. Pelo contrário, as obras da carne são muito explícitas, e através delas, muita injustiça e contendas são introduzidas. Através das obras da carne surgem muitos dos denominados conflitos de interesses. Gálatas 5, 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, pórfias, ciúmes, aiareis, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já, outrora, vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. No estudo sobre o Evangelho da Paz, foi abordado que os aspectos dos conflitos das obras da carne podem variar de pequenas desavenças a grandes eventos mundiais. As contendas podem crescer e se tornarem até em guerras de grandes dimensões. O fato é que tanto os pequenos e grandes conflitos podem gerar dissabores, dores e injustiças. E sempre que há injustiças, também a paz é confrontada. Agora, se olharmos o contexto descrito acima a partir da perspectiva em que um rei precisa administrar ou governar sobre tudo o que é justo e tudo o que é injusto que está sujeito ao seu governo, quão grande não é a missão ou a tarefa deste rei? Assim, se a grandeza de Cristo como o sumo sacerdote eterno, advogado e autor e consumador da fé em Deus já é de uma riqueza e de uma abrangência imensurável a ponto dele poder receber cada pessoa individualmente e continuamente diante do Pai Celestial, quão sublime e imensurável igualmente não é a posição de Cristo como Rei eterno sobre tudo e sobre todos, inclusive, sobre justos e injustos. Na posição de rei, e rei da justiça e rei da paz, segundo a ordem de Melquisedeque, o Senhor Jesus também é responsável pela administração de tudo o que existe e do funcionamento conjunto de todas as coisas sem que ele seja cúmplice de qualquer injustiça. Da mesma maneira que necessitamos ter os olhos do entendimento iluminados para a grandeza do nosso eterno sumo sacerdote para de vê-lo adequadamente mediante a fé e de acordo com a ordem em que atua, precisamos também ter os olhos do entendimento iluminados para ver o Rei Jesus Cristo segundo a ordem de Melquisedeque, Rei de Salém e que se interpreta Rei da Justiça e Rei da Paz. Se os desafios de Cristo para ser um sumo sacerdote eterno perfeito para mediar a Deus para com todas as pessoas e para mediar todas as pessoas diante de Deus já extrapola qualquer possibilidade humana de compreensão, ainda muito mais engrandecida se revela a glória do Senhor já imensurável quando passamos a ver adicionado a ela que Cristo é também o Rei sobre cada indivíduo e, ao mesmo tempo, sobre todos os conjuntos coletivos que há no universo. Entretanto, uma perspectiva minimamente satisfatória sobre a condição de Cristo como o Rei eterno sobre tudo e sobre todos, no individual e no coletivo, não somente é relevante, mas também é crucial para que uma pessoa não crie uma ideia incorreta de quem venha a ser o próprio Senhor como sumo sacerdote e Rei eterno. Na medida em que as pessoas perdem a perspectiva da condição de Cristo ser o Rei eterno plenamente correto ou justo para com todos e que ele faz tudo com base na justiça celestial, as pessoas tendem a criar fantasias do que Cristo pode fazer através delas ou até do que acham que Cristo deveria fazer a seu favor. Quando as pessoas perdem a perspectiva, minimamente satisfatória, de Cristo como Rei da Justiça e Rei da Paz sobre todo o universo, elas tendem a se inclinar ao pensamento de que Cristo, e também o Pai Celestial e o Espírito Santo, estão à sua disposição para lhe servirem nos seus mais diversos interesses, esquecendo-se, porém, que o Senhor somente serve as pessoas e somente coopera com as pessoas segundo a sua retidão, verdade e justiça. Quando as pessoas perdem a perspectiva da condição de Cristo como Rei segundo a ordem de Melquisedeque, elas também começam a perder a noção de que procurar a Cristo para que Deus supra os seus desejos carnais inclusive caracteriza uma inimizade para com o Senhor. Tiago 3, 16 até 4 horas e 10 minutos. Pois, onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é, primeiramente, pura, depois, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais, e invejais, e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pides, pides e não recebes, porque pides mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós. Antes, ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria, em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Se Cristo, como sumo sacerdote eterno, é misericordioso e conhece as aflições que sofremos no mundo, por outro lado, como Rei, Cristo tem um compromisso, acima de tudo, com a verdade e a justiça para com o Pai Celestial e para com todas as pessoas. Quando passamos a ver a Cristo como o Rei da Justiça e Rei da Paz, precisamos entender que para ele ser justo e reto, é necessário que ele guie cada pessoa que recorre a ele de forma que cada instrução dada a este indivíduo seja cooperativa com toda a regência geral da justiça que está sob o governo do Senhor, e não contrária a ela. Portanto, quão elevado ou extraordinário não é, então, a administração do conjunto de opções que os mais diversos seres do universo querem adotar simultaneamente. Razão pela qual, o Pai Celestial estabeleceu exclusivamente a Cristo como o Rei fiel sobre todos para fazê-lo sempre segundo a justiça celestial. Cristo é aquele que restará na presença de Deus no coração daqueles que creem no Senhor e no seu Evangelho, e ainda os chama para estarem nele. Entretanto, ele também o faz para que aqueles que tiveram a comunhão restaurada com Deus possam deixar de servir ao pecado e possam ser restaurados à condição de justiça e de instrumentos da justiça do Senhor. 2 Coríntios 5, 18 até 21. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que, nele, fôssemos feitos justiça de Deus. Romanos 6, 12 até 13. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros, a Deus, como instrumentos de justiça. Cristo nos foi concedido para que pudéssemos ser libertos do reinado do pecado e das paixões da carne, mas fez isto para que também pudéssemos ser colocados sob um reinado de justiça e verdade. Dessa forma, se, por um lado, Cristo se doou em favor da salvação de todos e é longânime com os pecadores, por outro lado, Cristo tem uma agenda de justiça a ser estabelecida e que pode implicar em que ele não irá esperar indefinidamente até que uma pessoa se arrependa da sua sujeição ao pecado para que somente então ele estabeleça a justiça de Deus. O Senhor Jesus não é o tipo de rei que dá circo e pão para o povo. Ele não é o rei que evita que todas as pessoas, independente do que fazem, jamais sofram as consequências de atos contrários a Deus que adotam. Cristo não é o rei que tem que patrocinar extensas e demoradas empreitadas de más cobiças das pessoas e ainda assim protegê-las de todos os danos, e assim por diante. Portanto, o assunto da posição de Cristo como o Rei da Justiça e da Paz jamais deveria ser visto de forma leviana. O desejo de Deus de fato é de que vivamos na terra em mansidão e tranquilidade. Entretanto, ou ao mesmo tempo, o Senhor quer que tenhamos esta quietude e sossego para serem usadas para um propósito nobre, justo e que promovam a justiça e a paz, conforme Paulo escreve a Timóteo. 1 Timóteo 1, 19 até 2, 6. Conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. No texto do livro de Timóteo exposto acima, podemos observar que a vontade de Deus expressa a todos os homens é voltada ao bem de todos, mas também podemos ver que alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E por sua vez, podemos notar que aqueles que naufragaram na fé estavam adotando uma posição de blasfemarem contra Deus, o que em si mesmo não afeta a Deus ou faz que o Senhor deixe de ser quem Ele é. Entretanto, como a atitude pessoal dos blasfemadores poderia ter reflexos muito negativos sobre outras pessoas, o Senhor interveio severamente contra eles ainda que estes anteriormente já tivessem crido em Cristo Jesus. Por quê, então, Himeneu e Alexandre foram entregues a Satanás? Porque blasfemaram contra a justiça de Cristo que produz fé e uma boa consciência. Rejeitaram a Cristo como sumo sacerdote eterno na purificação da consciência, mas também rejeitaram a Cristo como o Rei da Justiça que concede todas as instruções segundo uma boa consciência em conformidade com a retidão de Deus. Aqueles que rejeitaram a consciência e a justiça segundo o Senhor Jesus Cristo naufragaram na fé, chegando, inclusive, ao ponto de blasfemarem contra o Rei da Justiça. Assim, apesar de sua imensurável misericórdia e compaixão com o pecador, o Senhor Jesus Cristo, como o Rei da Justiça, também atua para tratar com a raiz da injustiça e das contendas, e não somente para apaziguar as manifestações externas ou superficiais como era feito sob a ordem de Arão. O Senhor Jesus Cristo jamais abrirá mão do comprometimento com a verdade e a justiça nas quais o seu trono está fundamentado. O Senhor Jesus, embora imensuravelmente misericordioso e paciente para com todos os pecadores, tem um compromisso inegociável em permanecer na justiça celestial e dela não será demovido, nem que isto implique em que uma pessoa que o rejeitou se coloque sob a condição de perecer. Desta forma, quando uma pessoa escolhe a Cristo como Salvador, ela também é chamada a conhecer e reconhecer que este mesmo Cristo é o Rei da Justiça que jamais se apartará da justiça que é parte integrante do Reino Celestial. Salmos 98, 2. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Malaquias 4, 2, a. Mas para vós outros que temeis o meu nome nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Romanos 10, 10. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Conforme já comentamos anteriormente, a graça de Deus tem a sustentação do seu reinado na justiça de Deus, e ela jamais se apartará da justiça do Senhor. Romanos 5, 17. Se, pela ofensa de um e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Romanos 5, 18. Pois assim como, por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Romanos 5, 20 até 21. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Galatas 2, 21. Não anulo a graça de Deus, pois, se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Cristo tem a provisão superabundante da graça para a salvação de todo aquele que nele crer. Cristo também tem a provisão superabundante da graça para que uma pessoa salva possa vir a experimentar, ainda em vida na terra, a novidade de vida segundo esta graça, mesmo que esteja rodeada de injustiças que há no mundo. Entretanto, a graça de Cristo jamais se manifesta dissociada da condição de Cristo ser o Rei da Justiça, assim como jamais pode haver graça e paz dissociada desta posição de realeza de Cristo sobre tudo e sobre todos para reinar sempre segundo a justiça do Pai Celestial. 2 Pedro 1, 1 até 2. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas, no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Quer no menor dos detalhes da vida de cada indivíduo ou quer nos acontecimentos relacionados a grandes multidões e ao universo, Cristo jamais reinará contrário à sua condição de Rei da Justiça e Rei da Paz segundo a ordem de Melquisedeque e para a qual o Pai Celestial o estabeleceu para sempre. Provérbios 16, 12. A prática da impiedade é abominável para os reis, porque com justiça se estabelece o trono. Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, e paz, e alegria no Espírito Santo. Jeremias 23, 5. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e, rei que é, reinará, e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Salmos 99, 1 até 5. Reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome grande e tremendo, porque é santo. És rei poderoso que ama a justiça, tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor, nosso Deus, e prostrai-vos ante o escabelo de seus pés, porque ele é santo.